Esquema, esquema do Harvest. A arquitetura do AI, ele prevê esses tipos de nós, que chama de provedores de dados, né? O provedor do serviço, e você pode ter agregadores de dados que aglutinam dados de um conjunto de provedores. Esse agregador de dados pode ser, por exemplo, imagina o TST, que está aglutinando os metadados de cada TRT, é uma opção. Ou uma localidade, São Paulo aglutina da Câmara Municipal, da Prefeitura e não sei o quê. Eu teria aqui. É a parte de tabelas dos dados em cada nó provedor possui a mesma estrutura, são espelhadas, não tem nada. É a parte do dado que é provido, né, a parte básica. A gente vai ver que no provedor de serviços tem tabelas a mais. Mas como é que seria o fluxo do dado desde a origem até a disponibilização para consulta? Seria o seguinte: a informação de metadado que vai ser colhida vem do provedor de dados, pode passar por um agregador de dados, né, e chega lá no provedor de serviço, na mesma estrutura de tabelas. Aí, chegando lá, vai ter um processo de estruturação dessa informação. Quer dizer, aquilo que estava no XML vai ser espalhado em várias tabelas com a informação estruturada, para que eu consiga aglutinar de acordo com cada documento. Então, existe o modelo relacional, que é esse que está aqui. Eu acho que a Dalva e o. Ele não tem, né? Você não tem, né? Pegou aqui?
Não, alguém pediu.
Então, o resolver, a princípio. Viu, Falcão? O resolver, a princípio, poderia trabalhar aqui, no banco relacional, tá? Mas a gente está visualizando uma possibilidade de a parte de search e de resolver, de pesquisa textual e de resolver, os dois trabalharem com o banco textual, entendeu? A vantagem disso é o quê? Que eu não teria que, pegando esse nó central, se eu for fazer esse pegamento em vários sites, eu não teria que sair replicando banco textual e banco relacional, entendeu? Se a gente conseguir colocar a funcionalidade do resolver toda no Lucene, que é o banco textual Java, né? A gente deve usar o Solar ou o XTF, são duas distribuições de Lucene que tem pesquisa com facetas, tudo é software gratuito, é software livre e tal. Aí seria uma opção ideal. Mas caso o Resolver não consiga trabalhar no Lucene, seria Resolver trabalhando com relacional e o Lucene trabalhando com textual, tá? Isso não está decidido, a gente está começando agora, o João estava estudando o Solar. Solar é fantástico, uma das características dele é a escalabilidade. Foi o software que o CNET usava e são bases enormes, uma performance excelente. Aquele software
Excelente,
é CNET.net, né? Eu acho que é esse. CNET.com, né? Ele usa Solar. Esse aqui, né? Ó. É CNET.com. Por trás dele tem um Solar. Então, era um software proprietário, eles se transformaram em software livre de um ano para cá, tá? E aí, o interessante é essa questão das facetas. Vamos ver se ele abre aqui. Ó, esse cara usa o Solar. Então, se eu colocar aqui MP3, então você imagina aí, estou colocando um assunto, sei lá, idoso, aí viria.
Na
Você
verdade,
quer.
é uma federação de sites. Quando você busca, ele pega em outros
Também, né?
que são
Tem.
relacionados, aí tem
Tá.
blogs, tem um monte de coisa.
Então, beleza. Pessoal, não vou perder tempo aqui no Senet, não, mas eu queria ver se mostrava as facetas aqui, mas você já conhece facetas, não
Não,
tem.
não.
Não? É aquilo que tem no. Ó, por categoria. Opa. Que tem no Bom de Faro. É por fabricante, por preço. No nosso caso, as facetas são o quê? A faceta temporal. Imagina que eu fiz uma pesquisa. Aí eu poderia filtrar as normas por década, dentro de década, por ano. Eu poderia formar por autoridade emitente, por localidade. Sabe, no primeiro nível, se é normatização, julgado ou projeto de lei, só me interessa normatização. Aí já vem o outro nível. é lei, tá. Então isso tudo.
Isso é dinâmico.
Dinâmico, exatamente, com a quantidade. É fantástico a pesquisa facetada, né? Então isso é provido pelo próprio. Aqui ele não está baixando as quantidades, né, João? Mas ele deveria. Então a ideia seria usar esse coisa daí. Então, pessoal, o que eu vou explicar agora seria o XML esquema, tá? Que o metadado no XML vai ser validado aqui. Aqui, na verdade, tem três validações que é feita. O ideal, segundo o Gabriel, que tem experiência nesse protocolo IPMH, é tentar fazer a crítica maior na ponta, não deixar fazer aqui quando chega, né? Então, primeiro, criticar se o XML que você gerou, se ele bate com o XSD, é a primeira crítica. Bate, então beleza. Então agora eu vou dentro da URN ver se a URN é bem formada. Ele pode ter colocado uma URN inválida, né? E o terceiro nível é uma outra coisa da URN que agora eu estou esquecido. Mas são três níveis de validação que ele faz logo na origem, tá? E aí o dado seria coletado de forma automática e isso vem para cá. Então na sequência, nos nodos provedor de dados e administrador e agregador de dados, a quantidade de tabelas que a gente vai ser o quê? Uma, duas, três, quatro tabelas somente. Quatro tabelas relacionais. Você tem o registro item, que é aquele item de informação que você está publicando, está disponibilizando, tá? Você tem tabelas aqui para informação de erro, aquele deu erro de validação nesse registro. Então, o status não vai... A validação não vai estar como ok, vai estar com erro, e aqui mostra os erros que tem, então tem uma tabela de N para N. E o item log mostrando qual foi o processamento que foi feito naquele registro, só um log da execução, tá? Mas além disso daqui, agora me lembrei o terceiro nível de validação, o que é? Existe a profile, que é um arquivo XML, que veio lá do nodo central. Funciona como? Uma instituição vai entrar na rede do XML, ele preenche o termo de adesão e lá ele fala o profile dele. Eu vou alimentar essas localidades, essas autoridades, esse tipo de documento. Só a tipologia, tá? Então esse profile que ele se cadastrou lá vai gerar um XML que é dado um download para o site de provedor de dados para ser criticado. Quer dizer, se você falou que ia mandar decreto, lei, tá, e apareceu consulta sem se cadastrar consulta, aí daria um erro na crítica, tá? Então é necessário que no profile essa tipologia esteja previamente cadastrada. A localidade que você está mandando, a autoridade emitente dessa localidade e os tipos de documentos que essa autoridade emitente fornece. Então, no nodo provedor de serviço, é que vai ter esse cadastramento do profile. O profile é esse aqui, ó, o perfil do publicador. Uma coisa interessante é aquilo que eu estava falando antes. Você tem um provedor de dados, que isso aqui seria a infra tecnológica que aquele nó tem, tá? Seria provido pela informática daquele órgão. E o publicador. O publicador é a pessoa que é responsável pela persistência do item, pela qualidade do dado. Então significa o quê? Um provedor de dados pode ter N publicadores, como naquele exemplo que eu dei do Senado. O Senado tem como publicador a SSINF, a biblioteca, o arquivo. Tá? Então seria, no publicador, que é que você tem? Tem o nome, a sigla, o responsável, o telefone, e-mail, o domínio, o conteúdo que ele fornece, só uma descrição. Eu forneço a legislação federal de tanto a tal ano, por exemplo. Né? E de provedor de dados e de publicador pai. Qual provedor de dados é que vai ficar, né? E essa questão da hierarquia de publicadores aqui, você teria subseções se quiser, né? E o publicador perfil, pessoal, vai falar o seguinte: esse publicador, que seria, por exemplo, Senado, publica essa localidade, essa autoridade e esse documento. Então, uma linha para cada combinação.
Federal, Senado.
Federal, Senado, PLS, projeto de lei, por exemplo, né? E assim vai. Vai ter lá, sei lá, umas 120 linhas para o Senado, tantas linhas para a Câmara, tá? Então isso aqui seria o profile. Essa informação daqui, junto com essa, é que forma aquele XML que vai lá pro site para fazer a crítica. Você lembra aqui dessa história do profile? Então, localmente no provedor de dados, que você tem? Tem essas tabelas de dados e o XML que vai fazer, vai verificar esse profile, tá? para verificar se o conteúdo tá legal.
Ou seja, está previsto que temos crítica dentro do modelo. Se alguém se aventurar a publicar alguma coisa que não se cadastrou para isso,
isso,
eu não vou aceitar.
Exatamente.
Isso já é uma segurança.
Com certeza. Né? Ele tem que estar previsto, né, que ele está mandando aquele tipo de documento. Aí ele vai lá, altera o cadastramento dele, um novo XML é gerado e é baixado lá no provedor de dados dele. Isso aqui eu acho interessante, por quê? Porque você não coloca na informática, a informática está aqui. Aqui estão os responsáveis pela informação, tá? Então você tem N responsáveis. Outra coisa que isso pode funcionar, por exemplo, não necessita que a informação esteja vindo de um sistema. Lá no STF eu vi que tem algumas leis anotadas, umas duas ou três leis anotadas. Então, uma determinada sessão de jurisprudência lá, para cada artigo comentou essa lei, essa legislação anotada. Né? Comentou, não um comentário, fazendo referências e tal. Então, essa informação vai poder ser alimentada e aquele publicador de dados só vai ter quantos itens publicados? 3, mas ele vai ser responsável por esses itens. Tá? Então, não precisa ser um publicador, cada publicador é um sistema. Cada publicador é um responsável pelo conjunto de dados, que pode ser pequeno, pode ser grande, como o NJU, tá certo? Um leginho da vida.
No caso aí, o provedor vai gerar uma base de dados compatível para poder...
O formato do registro a gente vai ver já. É um XML que ele gera, né? Mas o que ele tem lá no site dele, o provedor de dados, são essas tabelas aqui, ó, são 4 tabelas. E a mesma que vai ter lá no agregador e a mesma que vai ter no provedor de serviço para receber essa informação. Não existe alteração na informação, tá? Então, na sequência, um registro OAIPMH, você tem um header, tá? E a gente convencionou para o LexML essa formação do header. Esse header é o identificador interno da casa. Então, você tem o OAI, começando o OAI. Aí aqui você tem órgão e domínio. Então, por exemplo, Senado.gov.br, aqui é o publicador, SSINF, tá? Poderia ter aqui biblioteca, poderia ter arquivo, tá? Aí, na sequência, dois pontos, e aqui viria o sistema, que no caso do Senado tem NJU, e o identificador com barra, o identificador interno ao sistema, o identificador, a chave primária do sistema que você usa. Esse identificador interno aqui, pessoal, é livre de cada casa, se usa chave composta, coloca uma forma de colocar chave composta, tá? Seria o parâmetro que esse sistema aqui, quer dizer, esse número no contexto do NJU do Senado, é um documento, tá? Então aqui é só o identificador. Esse identificador, acaba que ele é persistente, mas ele não é semântico como o ORN, né? E o timestamp da atualização desse cara. Isso aí o protocolo usa para saber se o recurso foi alterado. Imagina que eu tenho lá a lei já veio para o ponto central, mas alguém descobriu lá que a emenda estava errada. Se o sistema NJU alterou a emenda, o certo é vir aqui, regerar o registro e mudar o timestamp para o timestamp atual. Na próxima coleta, esse registro vai ser carregado, vai ser atualizado lá na nova URL, na nova emenda, o que for que foi alterado. Né? Então, essa aqui é a sugestão do identificador. Essa informação, pessoal, está nesse documento, coleta de metadados, que é a parte 4, tá? E isso aí eu vou passar para vocês para download. Aí na sequência vem o metadado propriamente dito. Deixa eu ver se ele está aqui. Então, o metadado do LexML, como é que funciona? Cada registro contém uma URL, que é o recurso que você está disponibilizando, uma URN, é de 1 para 1, tá? Uma URN que é o documento individual. Aí você pode informar também no metadado epígrafe, apelido e meta. E relacionamentos. Os relacionamentos dessa URN com outros. O relacionamento da URN, tá? Caso um item possua conteúdo de mais de um documento individual, deve ser gerado um novo registro. O que é isso? Por exemplo, lá no Senado, a gente tem um arquivo, uma URL que tem a lei e o anexo. Significa que no único endereço eu tenho o quê? Duas URNs, que é a URN do anexo e a diferente da URN da lei. Então, o que é que a pessoa tem que fazer? Tem que gerar um registro, a lei, aquela URL com a URN da lei, e a mesma URL
com a URN
do anexo. Tá? Então, faz essa coisinha daqui, que é um relacionamento de um com um, sempre. Né? Vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Aqui, pessoal, é o metadado do LexML que vai ser coletado pelo Harvest.
Qual é a classe que você botou isso aqui,
John? Isso aí vai estar em registro item, tá? Tem aí o ID registro item, timestamp do registro item. Mas, na verdade, esse XML vai estar no CLOB, tá? Tá, Dalva? O conteúdo dele vai estar no CLOB. Então, ó, vamos ver um exemplo do metadado da norma. Você tem aqui uma coisa chamada item, que é aquele recurso que o provedor de dados está colocando na rede. Então, o conteúdo do item é o quê? Uma URL com um determinado formato MIMETYPE, tá? Esse formato também é criticado. Então, você tem a URL com MIMETYPE. A gente escolheu, de todos os MIMETYPES que tinha, os mais... uma lista aí de uns 20 tipos de MIMETYPE. A gente pode aumentar essa lista, mas a ideia disso é o quê? É o pessoal não ficar colocando text.html ou html, que o MIMETYPE é um só, que está na lista lá do IANA, né? Então a gente faz a crítica desse daí. Então, dado o item, eu tenho de um para um o quê? O documento individual que esse item representa. No caso aqui é uma lei federal, é o texto em português, a lei 8080, tá? Na sequência, epígrafe, apelidos e meta, está aqui o conteúdo, tá? E aqui o relacionamento. Que relacionamento é esse? Publicação oficial. Então, significa que essa URN foi publicada no diário oficial de tal lugar, tá? É um relacionamento entre URNs. O que acontece? Esse tipo de publicação oficial, existe outros tipos de relacionamento. Está previsto no início 3, mas isso aí pode crescer para 5, para 10, para 15 no futuro, tá? E o sistema vai receber isso sem problemas. Aí, continuando, a crítica do MIMETYPE, a gente escolheu basicamente esses para fazer a crítica automática de início, né? Então, tem PDF, RDF, texto, HTML, XML, está tudo aí. Porque tem um monte de coisa que a gente não vai usar nunca, por isso a gente fez essa escolha inicial. Mas podemos acrescentar a qualquer momento aí novos valores. Imagina que na consulta pública alguém vai gritar, ó, inclui também tal, tal e tal que eu uso aqui, né? O oficial DT, né? É o quê? É texto? Você sabe qual é? Fica, qual é o MIMETYPE dele? É text application? Vamos ter que incluir aí. Tem que saber o MIMETYPE, a gente vai lá e inclui. Vídeo tem aí MP4, né? MP4, nem isso é vídeo?
Não, MP4
é o XML. É, né?
Vale
como áudio. Seria. Opa, é MIMETYPE OpenOffice, né? É isso? Deve ser application alguma coisa, né? Iana, vamos ver se a gente sabe. Ó, o MIMETYPE tá tudo aqui. Ele seria texto, né? Application. Vamos entrar em texto, depois a gente tem application para ver se acha. Texto, seria O alguma coisa? Não tem aqui, né? Vamos ver application. Tá.
Eu acho que é XML.
ODA OGG. Depois eu vou pesquisar. Vou ver se hoje à noite eu coloco. Se não for XML, se eu coloco ele aqui, tá? Pessoal, os relacionamentos, como falei. Publicação oficial com a URN da publicação oficial. Sucessor lógico de com a URN do documento anterior, que vai permitir, por exemplo, fazer um rastreamento de recursos de processo de tribunal e outras coisas, né? É um exemplo, eu acho que pode ser. Um está sucedendo o outro. Não, é mais do que. Eu acho que é mais do que uma. Do que uma revogação, esse sucessor lógico, né? Que está tomando lugar mesmo e tal. E equivalente a seria o quê? É aquele caso do projeto de lei da Câmara e do Senado, né, para dizer que dois identificadores endereçam a mesma entidade. Então, significa que aquela URN é equivalente àquela outra. Como regra, a gente faria o quê? Sempre que quem faz a segunda URN faz equivalência com a primeira. Tá? Se todo mundo fizer assim, a gente consegue ter...
Mas como é que a gente vai saber se já tem no Senado ou não?
Não, mas é aquela história. Se o projeto iniciou na Câmara, quando chegar no Senado, eu sei que veio da Câmara. Então, vou ter que colocar a minha URN com a relação da outra.
Tá, vamos supor. Mas se vocês alimentam primeiro...
É pela data, né? Se veio aqui primeiro, quando chegar lá, você dá a sua URN, mas relaciona com a que existia antes. Entendeu?
A ideia quando você alimentar, você já sabe qual é a referência da Câmara. Já não pode botar?
É, mas lá ele vai receber o número no futuro, quando for para a Câmara. Se começou no Senado...
Não, você vai alimentar a base atual. Aí aqui vai ter projetos aí que estão tramitando aqui que vieram da Câmara, você já tem...
Tá, os da Câmara eu vou alimentar o equivalente A, mas os que do Senado foram para a Câmara que você que alimenta. Ah, aí está resolvido.
Na hora de alimentar o resolver, não é quem chega primeiro que coloca...
Não, é historicamente.
É historicamente.
Isso, tá. Historicamente. E como é que seria o metadado daquele cara que é publicador oficial? Que é aquele cara que é a imprensa nacional, o Diário do Congresso e da área da Câmara, né? Então, o que é que ele vai ter? Ele vai ter uma URL, tá? E a URN da publicação oficial, que vai casar com aquela. Então, aqui é URN, LexBR, Imprensa Nacional, Publicação Oficial, Diário Oficial da União, Seção 1, data tal, edição número 231, tá? Aqui, como a imprensa nacional e algumas imprensas aí do país, eles fatiam por página o PDF, a gente cria um marcador e mostra o número de páginas, tá? Porque no sistema de informação do Senado, por exemplo, você tem a página para clicar exatamente naquela URL da página. Tem lugares, por exemplo, principalmente os diários da Justiça Eletrônico, não está fatiado por página. Então você não teria esse marcador aqui de página, pode ter até informação de quantas páginas tem, né? E cairia lá no PDF direto, completo, né? Isso aí seria... Então, pessoal, esse cara daqui é casado com aquele lá da publicação oficial e vai permitir montar aquela tela de resultado onde a publicação oficial vem primeiro e as outras publicações na sequência.
Então a imprensa teria que mandar os URNs de tudo que é publicado lá?
Exatamente.
Eles
não...
Hã? Não ter gás para fazer isso?
Não, para eles é tranquilo, porque isso aí está tudo em tabela, né? Eles vão só exportar. O que... hoje a imprensa nacional usa essa versão aqui que está, como é que chama, aberta, né? Eu poderia, por exemplo, inferir que eu tenho a data, tenho a página, tenho a sessão e tenho o diário, eu poderia inferir. Mas o que estava acontecendo lá, pelo que eu vi, é que teve muitos ataques, o pessoal baixando o diário para oferecer serviços de consulta, e aí eles fizeram um esquema que isso aqui não estava aberto, era uma string opaca, né? E você não conseguiria inferir automático. Então, o que eles falaram é que se eles voltarem para esse sistema, eles passariam essa informação, mas para o provedor de dados do LexML. Não deixaria pública essa informação desse mapeamento, né? De qual...
Mas a gente não corre o mesmo risco de alguém atacar o resolver?
O que a gente teria que ter era uma inteligência no resolver, né? Para saber se vieram 20 requisições no último minuto, sei lá, ele passaria a pedir código de... Lembra que a cara não está puxando essa informação, aqueles códigos, como é que chama? Biométrico, não, é
CAPTCHA.
CAPTCHA.
Isso.
O meu nome?
CAPTCHA.
Um
saco.
Mas a gente faria. O chato é você fazer logo da primeira. Mas se a gente fizer um contador e da vigésima, em determinado tempo, pedir, aí é diferente, né? Não sei se o cara consegue se.
É que o problema é que os caras conseguem.
Se esconder, né? Mascarar, né?
Aí você tá brigando.
É, né?
Tá brincando. Então o cara vai ficar percorrendo o resolver e vai pegar a base inteira, Diário Social, da Câmara, do Senado.
Pois é.
Não, se não derrubar o site, tudo bem.
O problema é esse, porque na verdade, eu acho que o que a gente tem que se prevenir é contra esse tipo de ataque, na verdade, para a justificação performance. Porque, olha, cara, tem um monte de cara que fala que vai oferecer essa informação, do vídeo.
Não, eu não acho. O problema é derrubar o site.
Mas eles faziam isso, eles coletavam tudo e depois ficavam atacando para o serviço lá ficar ruim, sabe?
Ah,
para ele vender, exatamente. É danado, né? Pessoal, aqui, ó, o XSD está aqui, ele é bem simples, tá? O XSD da, é, é, do, do Harvest, né, que os relacionamentos, os mime types estão aqui, então existe uma crítica, está bem fechadinho ele para que a gente consiga criticar os tipos de relacionamentos aqui. Então aqui, viu, Dalva, é só questão de incluir novos tipos de relacionamentos aqui, ó, para o futuro. É sucessor, publicação, equivalente, e sai criando os tipos aí no futuro. Pessoal, são 20 para as 5. Eu acho que a gente não vai conseguir ver o modelo hoje, e eu acho que seria interessante marcar uma outra reunião para esse assunto. O que é que vocês acham?
O modelo
o quê? O modelo principal, que é o último item da pauta.
Faz o seguinte, ó. Publica todo o conjunto zerado agora, com todas as modificações, e aí a gente...
O modelo, eu vou colocar... Só vou ver, mostrar um slide aqui dele, do modelo. São 18 slides. De repente dá, vamos lá. Vamos? Pode ser?
Vamos começar.
Tá, vamos começar. Então tá. Então, o que é que norteou a criação desse modelo? A gente está modelando informação textual, né? Onde o vocabulário controlado exerce essa função importantíssima, né? Nessa questão dos níveis de abstração da norma, da informação que a gente tem no modelo nosso. Tem o documento complexo, o documento individual, uma parte do documento textual. A gente também... a facilidade de inclusão de novos elementos de metadados, né? Então, por exemplo, elementos de identificação de metadados a gente tem todos, quase todos. Descritivo só tem em meta, mas no futuro teria indexação, teria outras coisas que tem que ser fácil incluir nesse processo de fluxo de metadados. E sempre a preocupação de gerar o impacto mínimo nos provedores.